Mente o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, diz o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Mesma coisa com Getúlio, com João Goulart, nós não precisamos nem falar sobre isso. A historiografia é recheada de exemplo. Quando o Lula ganha a eleição em 2002 e toma posse em 2003, imediatamente os Estados Unidos começam a tentar fazer com que isso não dê certo para trazer de volta, porque o Lula, na sua condição de um militante de centro-esquerda, né, porque inclusive naquele momento que ele ganhou a eleição ele tinha feito a carta aos brasileiros, recuando e conciliando com muita coisa, mas mesmo assim era soberania demais para os Estados Unidos. Eles imediatamente começaram, o governo do Lula já foi atacado desde o primeiro dia, teve mensalão, teve tudo isso, nada que, eu digo isso no livro claramente, eu não defendo a inocência dos governos petistas, eu nunca fui petista, não sou, e em 2018 não votei no Haddad no primeiro turno. Então, para que fique claro que eu não estou aqui de petista, de lulista, nem nada. Mas a verdade é que o governo do Lula foi um governo voltado para algumas questões de soberania. Essa gente não conseguiu conviver com isso. Aqui dentro, eles foram conquistando aliados, e esses aliados foram começando a trabalhar. Até que, em 2013, o Brasil explodiu em manifestações que eu acho que até hoje não se sabe exatamente o significado, mas que não tinha uma pauta. Naquele momento, a guerra híbrida vem com todas as forças para o Brasil. Não é por coincidência que logo depois das jornadas de junho de 2013 surgem essas entidades proto-fascistas que não existiam antes. MBL, vem pra rua, nas ruas, revoltados online, não sei o quê. Essa gente toda, ninguém nunca tinha ouvido falar antes, não existiam. Mas a partir das jornadas de junho, eles vêm com toda a força e muita grana. Hoje se sabe que essa grana veio toda do exterior.
Sem dúvida.
Financiadores da direita mundial jogaram rios de dinheiro aqui para essa gente poder criar, transformar as jornadas de junho de 2013 nas grandes manifestações de 2015 pelo impeachment da Dilma. Então, a população não tinha uma pauta. Eles deram a ela uma pauta. Destituir a Dilma. Com base no quê? Na fabricação de um consenso. Qual o consenso? De que toda a corrupção do Brasil era do PT, de que nunca tinha havido corrupção antes do PT, e de que a corrupção era o único problema do Brasil. Resolvida a corrupção, o Brasil virava uma potência mundial. Este foi o consenso criado com todo tipo de armas psicológicas que podem existir. E a partir do momento que se cria esse consenso, que se transforma numa onda irresistível, o golpe foi só uma consequência. Então, quando aparece a força do poder norte-americano jogando pesado em todas as frentes, eu abordo com muito detalhe a questão da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, que desde o começo era uma farsa, ela é resultado de todo um trabalho que volta a 2001, as Torres Gêmeas. Rapidamente te explico. Quando caíram as Torres Gêmeas com aquele atentado, os Estados Unidos perceberam que eles tinham falhas enormes na segurança. Então eles reformularam toda a segurança interna e criaram duas agências: Agência Nacional de Segurança, NSA, e a Homeland Security, Departamento de Segurança Interna. Essas duas agências combinadas tinham como finalidade primordial garantir a segurança interna dos Estados Unidos. Como é que eles fizeram isso? eles montaram uma rede mundial de espionagem com um nível de sofisticação que nunca tinha existido antes. Essa rede de espionagem o que fez? Espionou. Tempos depois, a cronologia agora está me falhando, mas não demorou muito tempo até que um cara que estava ali vendo tudo aquilo disse: espera aí, pô. Isso aqui não pode. Chamava-se Edward Snowden. E aí ele denunciou tudo aquilo. O que eles estavam fazendo? Ao invés de garantir a sua própria segurança, eles estavam invadindo os outros países, espionando o mundo inteiro e se munindo de informações. A quantidade de informações que essas duas agências amealharam imediatamente desatou na cabeça de alguém a possibilidade seguinte: essas informações valem ouro. Então, como diz o Edward Snowden, uma das coincidências, entre aspas, que eu digo, vai ver o que eles espionaram no Brasil: a Dilma Rousseff e, olha só, a Petrobras. De repente, eles fizeram isso em outros lugares, mas nós estamos falando do Brasil. De repente vem um cara dos Estados Unidos aqui, um promotor do Ministério Público de lá, do Departamento de Justiça, que eles chamam DOJ, e busca pessoas do sistema de persecução criminal com quem ele possa contar. E tropeça imediatamente na nossa República de Curitiba, aqui. Moro, Dallagnol, aquela turma. Que já tinham antes participado de outras coisas, mostrado a que vinham. Ambos são direitistas de carteirinha, são gente com inclinações fascistas pela extrema direita e tudo. Tudo isso está narrado, o contexto disso está narrado no livro, Projeto Pontes, que foi uma doutrinação feita e tal. O que que acontece? O cara chega e diz assim, o americano chega para essa gente, que ele sabe que é contra o governo do PT, e diz assim: olha aqui, gente, eu tenho informações sobre a Petrobras, eu tenho informações sobre a Dilma, eu tenho informações sobre as empreiteiras, que vocês vão adorar. Estão afim? Os caras imediatamente, claro. Uhum. E aí o que que acontece? Eles criam uma parceria, Felipe, inacreditável. Existem vídeos no YouTube, está tudo citado lá no livro. Tem vídeos no YouTube onde o chefe, um chefão lá deles, diz assim: a nossa parceria com o Ministério Público do Paraná no Brasil era íntima e era informal. Informal quer dizer o quê? Eles fornecem informação e se telefonam, como se não existisse Ministério da Justiça, como se não existisse Ministério das Relações Exteriores e, principalmente, como se não existisse lei. Porque nenhum Ministério Público pode conversar com um parceiro fora do Brasil, nem pode ter parceiro. Então, o que que aconteceu? Os Estados Unidos jogou pesadamente as informações aqui, que eles obtiveram através desse sistema de espionagem denunciado pelo Snowden. Mas aí é que está, né? Pouca gente pensa nisso. Eles dão as informações que eles querem. Eles selecionam as informações que vão gerar coisas para eles. Agora, por que a Petrobras? Porque a Petrobras estava a ponto de explorar o pré-sal. Uhum. Então, caímos no de sempre, o petróleo. Uhum. Temos lá no livro. O que que acontece com a Dilma? Durante o governo da Dilma, já estava em vigor, entrou em vigor em 2010, no início do governo dela, o marco regulatório do pré-sal. Existem documentos escandalosos sobre isso, cara. Uhum. Existe um documento do consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, mandado direto para o Pentágono, dizendo assim: pode a indústria petrolífera derrotar o marco regulatório do pré-sal no Brasil? E eles narram tudo o que eles estão fazendo para evitar que o marco regulatório soberano brasileiro sobre a sua fonte de energia, que o transformava num país com condições de superar a sua miséria histórica, para evitar que isso fosse aprovado no Congresso, com a participação decisiva dos seus aliados internos, neste caso específico, o senador José Serra. que era candidato a presidente em 2010 e que, enquanto o projeto tramitava no Congresso em 2009, disse para duas mulheres que eram lobistas de duas companhias americanas, multinacionais com predominância americana, a Exxon e a Chevron: não, deixa que o PT aprove essa porcaria aí, depois, ano que vem, eu vou ser presidente, eu revogo tudo isso, fiquem tranquilas. Isso está num documento oficial do consulado dos Estados Unidos que foi vazado pelo WikiLeaks. As pessoas não sabem. Então, por que tudo isso? Porque o pré-sal é uma das maiores jazidas de petróleo do mundo e, de repente, tinha lá um barbudinho metido à besta, inspirando a exploração desse petróleo em benefício da população e não em benefício das petroleiras. A outra questão importante que matava essa gente de preocupação: a diplomacia brasileira durante os governos petistas. A diplomacia brasileira, enquanto o PT esteve no poder, ela fugiu absolutamente daquilo que os Estados Unidos queriam, que era o alinhamento automático com eles, que o Brasil historicamente fez. O que que fez os governos, o que fizeram os governos petistas? Primeiro, diplomacia sul-sul. Sul-sul quer dizer o seguinte: vamos nos juntar com o hemisfério sul, que é explorado pelo hemisfério norte, não é verdade? E vamos ficar mais fortes para poder negociar com eles. Então, basicamente, a integração da América Latina, expressamente, fortemente incentivada. Uma das coisas que mais impactou foi a fundação aqui em Foz do Iguaçu de uma universidade. Uma universidade cujo foco é a integração latino-americana. Quer dizer, isso aí, fortalecer a América Latina, é tudo que pode assustar os Estados Unidos. Muito bem, a África. Os governos petistas foram em massa fazer diplomacia na África, juntar isso tudo. E por fim, a cereja do bolo, os BRICS. O Brasil juntou-se com Rússia, Índia, China e África do Sul para formar um bloco que tinha vários defeitos do ponto de vista estadunidense. O primeiro e mais importante defeito era que eles resolveram criar um banco que financiasse esses cinco países com uma moeda que não ia ser o dólar, uma moeda própria. Isso é um soco no estômago dos Estados Unidos. E os BRICS, ainda por cima, tinham a Rússia e a China, que são as duas maiores ameaças geopolíticas ao predomínio estadunidense no mundo. Isso é um pecado capital. O Brasil participar disso era um pecado capital. O Brasil não podia continuar naquela direção. Está absolutamente comprovado, inclusive expressamente com discursos e tudo, que os Estados Unidos, em cumprimento ao seu destino manifesto lá, divino, e a doutrina Monroe, não pode permitir o surgimento de potências no hemisfério aqui da América, o hemisfério americano. Então, o que que eles tinham que fazer? Eles tinham que pensar o seguinte: de todos os países da América, principalmente da América Latina, qual é o mais importante? Brasil. Aquele que o Richard Nixon disse: para onde for o Brasil, vai o resto da América Latina.
Brasil, sim.
Então, pô, não pode deixar o Brasil ir desse jeito. Então, eles começaram a investir, e o livro, discrimina ponto a ponto todas as armas da guerra híbrida que foram usadas para fazer o que eles chamam de operação de regime change, mudança de regime. Eles trocam, aonde tem um governo que é antipático aos interesses estadunidenses, eles vão lá e trocam, usando o que precisar usar. Aqui eles trocaram com guerra híbrida,
sim,
sem violência, colonizando as mentes das pessoas com a tese do impeachment, e depois colonizando as mentes das pessoas com a tese da corrupção do PT, da eliminação do Lula ilegalmente da corrida em 2018, que ele tinha toda a chance de ganhar, e acabaram. Hoje, o Brasil está governado por um homem que faz continência para a bandeira dos Estados Unidos. Quer dizer, se você começa a somar essas coisas, todas uma com a outra, mas as pessoas não fazem isso. As pessoas só olham um incidente. Ah, o Lula roubou, então que bom que ele está preso. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Puxa, esse Eduardo Sloan foi lá e denunciou tal e tal coisa. Nossa, ele, os Estados Unidos espionavam a Petrobras, veja só. Mas não junta a espionagem da Petrobras com a questão estratégica do pré-sal e do petróleo. Das petrolíferas norte-americanas que se consideram donas do petróleo do mundo. Então, a ideia do livro, Felipe, vou encerrar, é justamente tecer essa ligação entre todos esses fatos para mostrar que eles não foram feitos, não aconteceram ao acaso. Eles estão todos encadeados, eles estão todos articulados entre si e obedecem a um projeto comum do governo dos Estados Unidos da América do Norte, juntamente com muitas pessoas, eu nunca digo traidores, mas é a palavra que eu mais gosto, que são daqui de dentro, que também estiveram com seus interesses contrariados, a grande mídia, o exército, esses generais aí que envergonham o Brasil hoje, a políticos, como o caso do José Serra, Poder Judiciário e Ministério Público com essa República de Curitiba e tudo mais. Essa gente toda, conscientemente ou não, a grande maioria, de modo perfeitamente consciente, trabalhou pela derrubada do regime que desagradava o governo dos Estados Unidos. Essa é a ideia do livro.
Não, perfeito, Marcelo, que panorama histórico que traz o livro. Eu gostaria até de mostrar aos nossos ouvintes, aos telespectadores, todo mundo que está assistindo. Esse aqui é o livro do Marcelo, tá? O que você pensa, que você pensa, não é você quem pensa, do Marcelo Jungen, aqui a editora Moura S.A. E então, resumidamente, é você criar uma falsa premissa. A partir do momento que você cria uma falsa premissa de entendimento, você leva toda uma comunidade, uma população, através de mensagens de disseminação em massa, num grande processo estrutural de disseminação em massa e de chamamentos de vários, de uma frente ampla de veiculações de pessoas estritamente com um umbigo miúdo. Né? São pessoas lacaias e sabujas dos Estados Unidos que fazem esse processo para manter a exploração e aí a escravização desse povo aqui onde nós estamos vivendo. Mas a gente vai chegar ao final do primeiro bloco agora. No próximo bloco eu quero conversar sobre o panorama atual e futuro das coisas que nós devemos fazer ou de que âmbito que nós estamos agora. Nós, que eu digo, este programa se coloca sempre em favor do povo, da liberdade do povo, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Então fica por aí, que em um minuto a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.